encontro dos deficientes visuais com o universo midiático. Um serviço da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant.
Entrevista. Entrevistado, Luiz Penido, comunicador esportivo. Entrevistador, Gilson Gonçalves Josefino, presidente da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Data de veiculação, 22 de dezembro de 2011.
Hoje é dia 1º de novembro de 2011, vamos iniciar nossa primeira entrevista com o Luiz Penido para o site da associação. Boa tarde, Penido. Qual é o teu nome completo?
Luiz Alberto Penido.
Penido, você é carioca ou não? Se não é, por que você veio para o Rio e quando?
Eu nasci em Juiz de Fora. Eu nasci em Juiz de Fora e meu pai tinha uma empresa de móveis, uma fábrica de móveis que não era muito grande. Mas, embora não fosse muito grande, meu pai, também mineiro, de Muriaé, mas aliás de Antônio Prado, que é uma cidade próxima, meu pai morava já em Juiz de Fora há muitos anos e tal, e ele, essa empresa era a fábrica de estofado São Sebastião, que virou mais tarde Penido Decorações. Tinha no Rio e tinha em Juiz de Fora. Então, e meu pai era fascinado pelo Rio, fanático pelo Rio. Então, eu nasci em Juiz de Fora, e com um mês eu vim morar no Rio. Aí morei na Penha, com 2 anos eu voltei para Juiz de Fora, fiquei lá mais um tempinho também, eu era muito pequeno, nem me lembro desse período, e voltei para o Rio. Fiquei até 7 anos e meio, quase 8, voltei a Juiz de Fora, fiquei até os 11. E de lá para cá eu mudei em definitivo para o Rio, mas quer dizer, eu sempre tive casa lá e cá nesse período. A partir dos 11 anos de idade, não. Aí foi só Rio, realmente. E depois, os parentes que ficaram em Juiz de Fora, excetuando pai, mãe e irmãos, que estavam sempre comigo, né? Ou aqui ou lá, ou eu sempre com eles, melhor dizendo. Os demais parentes, avô, avó e tal, essas pessoas foram, com o tempo, morrendo, os primos casando, enfim. A coisa foi ganhando essa fisionomia, esse contorno, assim, de coisa definitiva, e ganhou. E aí eu me fixei no Rio, eu, a família toda, meu pai, minha mãe, depois até a empresa em Juiz de Fora acabou, ficou sendo só no Rio, já com o nome de Penido Decorações.
Como despertou em você a vocação para trabalhar nas comunicações?
Olha, eu não posso dizer você assim, começou no dia tal, tantas horas e tal, eu acho até que ninguém tem esse tipo de dado, né? Mas eu sinto até onde eu mais chego, o ponto mais remoto que a minha lembrança atinge, eu me lembro de eu tentando simular qualquer coisa, tipo uma narração de futebol numa cabine, quando eu deitava antes de dormir um pouco, ou jogando botão com meus irmãos, batendo pelada, eu me via. Eu não sei traduzir isso em palavras, diria um destino, sei lá, uma coisa que os espíritas diriam que é uma. Ou é karma, é determinação, ou é uma herança de alguma coisa, de vida passada. Eu sei o que é, eu não sei. E realmente, decididamente, eu não sei. Eu sei que isso, com certeza, isso eu não tenho nenhuma dúvida, isso nasceu comigo. Porque em tenra idade, muito pequeno, muito criança, eu me lembro, eu tenho assim, flashes, né, desses momentos. Eu não posso te fazer um relato, não seria verdadeiro, seria impreciso se eu te fizesse um relato de como isso acontecia. Eu me lembro que acontecia, mas eu não me lembro exatamente o modo. Eu me lembro que eu era muito criança e eu narrava as coisas que eu fazia, como os locutores. Eu tinha encantamento. Com 7 anos eu fui a primeira vez ao Maracanã e eu olhei muito mais para as cabines de rádio do que para o jogo.
Quando e onde começou o seu trabalho no rádio?
Começou no dia 22 de novembro de 69, na Rádio Globo, que era ainda na rua Irineu Marinho. E eu peregrinei por todas as emissoras para tentar entrar, muito criança, né? Os caras, pô, criança, calça curta, 14 anos de idade, quer trabalhar em rádio, você está maluco, tá? Isso é coisa de adulto, não sei o que e tal. E aí não consegui na Rádio Tupi, não consegui ser nem recebido na Rádio Globo. Na Rádio Mauá, o Orlando Batista recebeu até com certa aspereza, foi até meio rude na recepção. Na Rádio Nacional, o Jorge Cury me recebeu com muito carinho, mas disse: ah, meu velho, você vai querer me enganar, você é muito criança, muito novo, depois deixa eu fazer um teste e tal. Não, tá. 3 meses enchendo o saco dele, indo lá 2, 3 vezes por semana com meu irmão, e ele marcou um teste para mim. E eu continuava insistindo, indo na Rádio Globo também, onde não conseguia ter acesso ao Waldir Amaral, mas tinha o Dalto Ferreira e um pouquinho ao Celso Garcia. O Celso Garcia era o chefe da equipe, o Dalto Ferreira era o coordenador da equipe. E aí eles marcaram um teste na Rádio Globo, curiosamente para o mesmo dia que foi marcado na Rádio Nacional. Na Rádio Nacional eu narrei um jogo, gravando Vasco e Corinthians, atrás das cabines de rádio ali no Maracanã. E na Rádio Globo eu gravei um programa que na época chamava-se Esporte no Ar, 8h35 da noite. Depois virou Globo Esportivo, depois acho que acabou extinto. Acabou extinto. E eu gravei esse programa, que era lido em dupla por 2 locutores. E eu vim no futuro depois a fazer esse programa. Só que eu li sozinho, eu com eu mesmo, né? Eu comigo. E Deus comigo. E aí eu fui muito bem. Mas o Dalto Ferreira, que era um cara muito bacana e tal, falou: ó, se você quiser começar aí no plantão, abrindo carta, atendendo telefone, sem remuneração, como colaborador, tudo bem. E eu dou um jeito, eu libero o seu acesso na portaria, porque eu não podia passar na portaria. E o Jorge Cury falou: olha, se você quiser ficar aqui, você vai ter que ficar talvez como locutor comercial, reserva, para fazer de madrugada, mas não é uma boa. Aí eu contei a história da Rádio Globo. Ele falou: não, vai para a Rádio Globo, é muito melhor. A Rádio Nacional não vai estar sem visibilidade, estava em queda, né, a Rádio Nacional. 2 anos depois o Cury foi para a Rádio Globo e acabou me encontrando lá, foi muito festivo, carinhoso, sempre disse que eu seria o sucessor dele. Ele era muito carinhoso comigo, muito meu amigo. E entrei assim, não conhecia uma única pessoa e fiquei atendendo o telefone, buscando cafezinho lá embaixo no bar, na rua Irineu Marinho, abrindo carta, que na época não tinha e-mail, telefone, essas coisas, né? Celular, era telefone convencional, fixo só. E era uma equipe de muitas feras, e aí eu tive o privilégio, como era no mesmo prédio do Jornal Globo, passei a conviver com Ricardo Serrano, Nelson Rodrigues e tal. Como era a única criança que trabalhava lá, porque era criança mesmo, eu era a única criança, eu virei uma espécie de xodozinho de todo mundo. E meu pai sempre minha mãe sempre me deram boa educação, graças a Deus, educado eu sempre procurei ser, tratava todo mundo muito bem, com muito respeito. Como eu acho também que a humildade é muito importante, eu sempre me portei com muita humildade, e as pessoas passaram a gostar disso, do meu jeito de ser, enfim. Então eu fiz amizade com essas pessoas todas e minha carreira começou assim, com muita dificuldade, muito trabalho, trabalhando quase 18 horas por dia, sem a menor necessidade por parte da empresa. A Rádio Globo não me cobrava isso. E 5, 6 meses depois passou a me dar uma ajuda de custo, que não era muita coisa, mas também é equivalente talvez a um salário mínimo, sei lá. E não podia assinar minha carteira porque era menor de idade. Só assinou quando eu fiz 18 anos. Aí me contratou oficialmente, mas eu já fazia uma série de coisas, só que eu recebia cachê.
Essas foram as pessoas que te deram uma mãozinha no começo da carreira? Ou teve mais alguém que te deu uma força?
Ah, o Apolinho, o Washington Rodrigues deu muita força. O Celso Garcia deu muita força. O Dalton Ferreira foi o cara que mais força deu. E depois, num determinado momento, o Waldir Amaral, quando ele comprou a ideia de que realmente eu seria mesmo um locutor esportivo, ele acreditou em mim, até o dia que eu pude narrar o meu primeiro jogo, que foi uma casualidade, sorte, né? Deus abençoou, e por acaso eu não ia narrar, eu ia informar um jogo Botafogo e Bahia. Tinha um Fla-Flu no Rio, choveu torrencialmente no Rio, não teve jogo, o jogo foi cancelado no Rio, foi adiado, e aí só tinha Botafogo e Bahia, e eu estava em Salvador junto com o Botafogo para informar, e o Valdir Amaral e o Jorge Cury iriam narrar o jogo aqui no Maracanã. Como não teve o jogo, o Valdir Amaral me ligou e falou para eu fazer o jogo. Ele disse: ah, você é um espetacular, fantástico, enchendo minha bola para me dar moral, para eu não tremer, né? Eu já tinha feito pedaços de jogos e tal, mas um jogo inteiro, domingo, no horário nobre, que é o mais importante, eu nunca tinha feito. E no primeiro, eu, embora toda tremedeira que tivesse antecedido, perna bamba, no início, aquele negócio da primeira vez, sempre muito difícil mesmo, eu fui bem, graças a Deus, na transmissão. Quando eu cheguei aqui no Rio na segunda-feira, ele me deu um abraço e falou: você já pode ser considerado um locutor esportivo.
Benito, você encontrou muitas dificuldades no início da sua carreira?
Muitas. Na verdade, eu encontrei todas as dificuldades possíveis e imagináveis. A pior de todas foi a idade, muito pouca. E mesmo quando eu tinha já alguma coisa que podia diferenciar a meu favor, todo mundo dizia: não, Penido, ah, ele é muito novo, ele pode esperar. Isso eu ouvi, aí já tinha 20 anos, 21, 22, 23, 24, continuei ouvindo isso. Ah, é muito novo, pode esperar, muito novo, pode esperar, muito novo, pode esperar. E isso atrasou algumas coisas que eu poderia ter feito ainda mais precocemente, embora eu tenha sido dos profissionais que conseguiram algum êxito na profissão, o mais novo, começar com menos idade. Então, hoje eu já tenho 42 anos e meio, quase praticamente 43 anos de carreira.
Entendi. Penido, alguém quem você se espelhou para ser locutor esportivo?
Não, eu não me espelhei exatamente em ninguém. Eu me espelhei na escola, na nova dinâmica criada para a transmissão esportiva, que foi feita pelo Valdir Amaral, que é o grande gênio que revolucionou, embora eu até não conhecesse os anteriores. Porque quando eu comecei a ouvir o Valdir Amaral, que era o cara. Os antigos eu não peguei. Eu não peguei, por exemplo, Ari Barroso, não peguei Antônio Cordeiro, enfim, esses caras da antiga mesmo eu não peguei. E o Valdir Amaral já era, na época, tinha acabado de haver a transição quando eu comecei a me entender por gente. E o Valdir Amaral era o grande nome. E ele, efetivamente, isso depois a literatura, o convívio com os amigos, tudo isso conta, né? A gente acaba sabendo. Essas coisas todas que foram feitas pelo Valdir Amaral. E até a implementação de gíria, de tudo mais e tal. A única coisa que eu fiz foi trazer para o meu perfil, né, buscar. Ele universalizou essa plataforma vitoriosa. E algumas pessoas entraram nesse caminho. Todo mundo que estava com ele, na equipe dele, acabou tendo sucesso. Eu, felizmente, estava com a pessoa certa na hora certa. Mas que o Valdir Amaral era realmente um gênio, e ele foi o cara que balizou todo mundo, embora nunca tenha imitado o Valdir Amaral. A linha para onde a minha seta aponta é para onde eu apontava a seta dele.
Entendi. Penido, você narra com igual desenvoltura, gol do Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco.
Para mim não tem nenhuma diferença.
Como torcedor, qual o seu time de coração?
Originalmente, que eu me lembro, a primeira vez que eu fui ao Maracanã, eu fui no Flamengo Olaria, que meu pai me levou, porque eu era Flamengo. Aí, logo em seguida, cheguei aí algumas vezes ainda em jogos do Flamengo, fui jogos do Vasco, Fluminense. Meu pai me caiu na asneira de me levar no jogo Flamengo-Botafogo, e o Botafogo ganhou de 3-0, 3 gols do Garrincha. E aí eu queria ver os jogos do Botafogo. Aí falei: pai, se eu quero torcer pro time desse cara aí, você fica com raiva? Ele falou: não. Não vai ganhar camisa, não vai ganhar calção, nada disso, mas pode torcer pro Botafogo. Aí eu fiquei sem eu era Flamengo, por informação dele, eu não sabia o que eu era. Ele disse que eu era Flamengo, então eu era. Todo mundo era, a família toda era Flamengo. Aí eu fiquei sendo Flamengo. Mas aí eu vi o Garrincha, me encantei pelo Botafogo. Então eu tinha dúvida se era Flamengo ou Botafogo, às vezes era um, às vezes era outro, dependendo da, da circunstância. Durante o período do Garrincha eu era Botafogo. Quando o Garrincha parou, aí eu não tinha assim, uma definição clara se eu continuava sendo Botafogo ou não. Aí depois eu falei, não, eu sou Botafogo, não sou Flamengo. Era para ser diferente também um pouco, meus irmãos. Flamengo, a minha mãe era tricolor, virou Flamengo para agradar meu pai e os filhos. Aí eu resolvi ser Botafogo. Aí quando eu comecei a trabalhar logo em seguida, porque eu comecei muito novo, né? Eu comecei a conviver com os outros clubes e a ter simpatia. Quando o Valdir Amaral me ofereceu para cobrir clube e tal, eu escolhi, e ele concordou, porque eu fizesse o Botafogo. Então eu fui cobrir o Botafogo. Aí, nesse período, eu fiquei realmente muito ligado, né, ao Botafogo. E aí, com o passar do tempo, eu não deixei de ser Botafogo, mas virei Flamengo, Fluminense e Vasco. E, sobretudo, depois que eu consegui alguma coisa mais expressiva dentro da profissão, há períodos em que eu torço mais para um time ou para o outro, de acordo. Quando eu fazia basquete, por exemplo, fui locutor titular, ganhei 8 anos o prêmio de melhor narrador de basquete e tal. O grande time da época era o Vasco, e eu torcia para o Vasco. Então, para mim, não tem. Em 2010 eu fui Fluminense, porque o Fluminense, a campanha era. Eu sou os quatro grandes, por quê? Porque o ouvinte, ele não está me vendo, mas ele precisa da minha sinceridade. Se ele descobrir um dia que eu não estou sendo sincero com ele, eu vou perder a confiança dele. E eu não posso trair a confiança do ouvinte. Aproveitar que o cara não está junto de mim e mentir para ele, isso eu não vou fazer. Então, ele está torcendo para o Fluminense? Eu também estou. Ele está torcendo para o Vasco? Eu torço para o Vasco. Se o meu ouvinte torce para o Flamengo, eu torço para o Flamengo. Eu torço para o Botafogo? Eu torço para o Botafogo. Aí, quando existe um clássico, o que, que você faz? Aí você vira, eu torço para os dois. Não dá para dar a vitória dos dois, então ganha quem ganhar. Para mim, não muda nada. Mesmo sendo o jogo do Botafogo, eu não tenho preferência. Minha preferência é que eu consiga fazer um trabalho digno, correto, honesto, alegre, para cima, para o alto, com felicidade. Agora, quem vai ganhar não é problema meu, eu não posso interferir. Torço quando é time do Rio contra time de fora. Time do Rio contra time do Rio, só se for grande contra pequeno, eu torço para o grande. Se for time do Rio, grande contra grande, eu não torço para ninguém. Eu torço para que haja um grande jogo. Porque, na verdade, o que eu preciso é que uma das torcidas, pelo menos, esteja feliz. Pelo menos uma. Porque eu vivo de números, de audiência. Então eu passo isso com a maior sinceridade. Não tenho escrúpulo nenhum de gritar no gol do time do Rio e não gritar nada no time do adversário. O que eu faço no rádio é exatamente o que eu estou sentindo. Eu não minto para o ouvinte.
Eu entendi. Já lhe ocorreu trocar o rádio pela televisão? Já tive propósito?
Não, já tive programas de televisão, já trabalhei na TVE, já trabalhei na TV Record, tive 2 programas na TV Record. Fui chefe da equipe de esportes da TV Record de 1999 a 2003. Tinha um programa chamado Rio Bom de Bola. Eu, Apolinho, Jorge Nunes, Wagner Menezes, Luiz Ribeiro. A equipe da Rádio Tupi, né? O programa era líder, inclusive, no segmento dele, mas a minha prioridade é o rádio.
Não abre mão dele por nada?
Não, só se ele abrir mão de mim, eu não abro mão dele.
Há quantos anos você se dedica à locução esportiva e se você pode citar algumas alegrias?
Há quantos anos? Fazer 43, mas antes, como eu te falei antes, eu já pensava no assunto, né? Uhum. Mas, então, desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Mas trabalhando, vai fazer 43 anos. Alegrias?
Tristeza no caminho?
Ah, tristezas. As tristezas no caminho são. São coisas. De resultado de jogo, de momentos assim. Essa turbulência à vida em final de 93. Que eu tive que sair da Rádio Tupi e ir para a Rádio Nacional. Tinha vindo da Rádio Globo, depois de 20 anos na Rádio Globo, e acabei indo de uma forma não tão amistosa com a Rádio Tupi como eu gostaria que fosse, embora sem briga. E 3 meses depois a Rádio Tupi foi me contratar de volta. Eu não pude voltar, insistiu 6 meses depois e tal, até que me despertou efetivamente uma vontade muito grande de voltar, porque a Rádio Tupi tem um encanto, uma sedução. Eu não posso ter, não posso e não tenho nada contra a Rádio Globo, que é o meu berço. Eu nasci profissionalmente na Rádio Globo. Então, fui, até a gestação foi na mesma. Então, eu não tenho nada contra a Rádio Globo, tenho um profundo carinho e respeito. Mas a Rádio Tupi tem uma coisa, uma magia, exerce um fascínio. Isso não é só comigo, com todo mundo, e eu já estou aqui há 22 anos, quase isso, né, 21. A Rádio Tupi, ela me trouxe muita alegria. Eu ouvi esse pequeno problema aí. As tristezas foram derrotas, algumas que a gente contava como certas, né, de clubes, e algumas derrotas de audiência, algumas frustrações, que a falta de experiência é um problema mesmo, né? Quando eu assumi a Rádio Tupi, que estava muito mal, e comecei a redirecionar tudo, encontrei muita resistência e tal. Venci essas resistências todas, tudo dá trabalho e dá. Mas é coisa que faz parte, né, do dia a dia, faz parte do aprendizado, faz parte da própria vida. Você vai vivendo, aprendendo. Um dia, nada como um dia depois do outro.
Hã? Caindo, se levantando.
É, e até porque se você não cair, você não aprende a levantar. Então tem que cair mesmo de vez em quando. É. Mantendo a humildade, mas às vezes isso gera desgaste, né? E algumas campanhas que você propõe uma coisa, trabalha para aquilo, investe naquilo e não aparece o resultado. Então isso é um problema muito grave. É uma frustração, por exemplo, na Rádio Nacional montei uma equipe extraordinária, tinha uma audiência fantástica, tive uma ideia, uma das melhores que eu já tive na vida, que foi colocar o som da Rádio Nacional no satélite da Voz do Brasil, para que pudesse chegar em todas as 5.780 e poucas rádios que existiam na época, em 1994. Foi a maior rede de emissoras da história de todas as Copas do Mundo. E a direção da Rádio Nacional, por ser uma coisa do governo, os caras nem ligaram. Aí eu falei, achava justo até que eles me parabenizassem, montei a maior rede, foi a maior audiência da história, embora não no Rio, mas no Brasil, tinha quase 30 milhões de ouvintes.
Muita coisa.
Nunca houve isso. Aí eu comentei o fato com o diretor da Nação e falei assim, então tira do satélite, tira, porque senão isso vai incomodar as emissoras privadas, não sei o que e tal. Quer dizer, acabou virando contra mim, a melhor das ideias, acabou virando contra mim, tirou do satélite mesmo, na marra. Falei, mas está no contrato. Ele falou, assim, não, a gente quebra o contrato. Falei, mas como quebra o contrato? Coisa do governo. Ah, governo, enfim. É, esse tipo de coisa é muito desagradável. No mais tem esses momentos ruins que a gente passa, essas perdas, né?
Você sempre sonhou em trabalhar com o Washington Rodrigues?
Sempre.
Existe alguma outra pessoa que está no rádio, na televisão, que você tem o sonho de contratar para trabalhar contigo?
Ah, tem vários.
Você pode dar nomes?
Ah, tem um monte. Eu tenho alguns amigos diletos, queridos, tipo Heraldo Leite, que sempre esteve, né? A partir do momento que ele entrou no rádio, eu já estava, sempre esteve comigo, meu amigo, meu irmão, considero como um irmão. E é uma pessoa que se eu pudesse estar com tudo, na verdade é o seguinte, a gente cria uma relação de amizade, é que não, tecnicamente não sei se há viabilidade, mas eu gosto muito dos profissionais de ponta e sou amigo pessoal, então... A grande maioria deles...
Você queria trabalhar.
Hã?
Você queria trabalhar com a maioria deles, né?
Ah, provavelmente. Se fosse possível trabalhar com todos os bons.
É o ideal.
Embora aqui, graças a Deus, não tenha ninguém ruim. Mas há alguns bons que poderiam estar juntos. Mas, de repente, não cabe no mesmo estádio.
É. Pensando para trazer um breve histórico, assim, dessas suas mudanças, né? Globo para Tupi, assim, bem... Só para a gente saber assim, o que você escolheu para poder sair da Globo para Tupi, da Tupi para Nacional, da Nacional para Tropical, depois da sua volta para Tupi?
Bom, a Rádio Globo eu entrei e 20 anos depois eu saí porque eu já tinha recebido muitas propostas de Fortaleza, de Salvador, São Paulo, da...
São Paulo o quê? Da Globo São Paulo?
É, da Bandeirantes, da Jovem Pan, enfim... Eu tinha já uma série de convites no início da carreira da própria Continental, que aliás eu cogitei aceitar, o Valdir Amaral não deixou, e falou, aquilo lá vai explodir, vai acabar. Até me deu um aumento para eu não ir. E falou, você é criança, vai fazer besteira. Eu tinha 17 anos. Vai se fazer a besteira, jogar sua carreira no lixo, não faça isso, não vai e tal, não sei o quê. Eu tinha tido várias propostas já. E aí o Edson Perrotta, o diretor comercial, meu amigo, acabou me convencendo a vir para a Rádio Tupi, para ser o chefe da equipe, embora eu fosse o segundo locutor na Rádio Globo, e tivesse uma posição muito boa mesmo, mas eu passaria a ter a oportunidade de botar as minhas ideias em prática. Claro que essa prática desafia um pouco a teoria, porque mesmo estando tudo acertado e combinado, na hora de fazer valer, mesmo estando acertado, na hora de fazer valer tudo, é complicado por alguns motivos. Então, o Perrotta me convenceu, eu vim para a Rádio Tupi, pedi demissão, a Rádio Globo não queria me liberar de jeito nenhum, não liberou meu fundo de garantia, não fez tudo para eu não sair. Eu até fiquei muito feliz, foi um troféu, né? Eu estava lá 20 anos, não queriam que eu saísse porque gostavam efetivamente do meu trabalho e tal. Mas também estava feliz com a proposta da Rádio Tupi. Só que eu não consegui fazer na Rádio Tupi tudo o que eu achava que poderia, porque tecnicamente a Rádio Tupi não tinha as condições que a Globo tinha naquela época. Hoje não. Hoje a Tupi tem uma. Não tem problema nenhum. Hoje a Tupi tem, do ponto de vista técnico, até um avanço grande. Foi a primeira emissora a transmitir de maneira digital 24 horas por dia. Eu inaugurei num jogo Flamengo e Corinthians na Arena da Ilha, lá na Ilha do Governador. Foi num jogo Flamengo e Corinthians, foi inaugurado o transmissor digital, que inaugurou fui eu. Quer dizer, quem inaugurou fui eu. Eu estava no ar no momento em que foi posto o transmissor digital. A Rádio Tupi, depois, tem 3 anos, a Rádio Tupi se tornou também uma emissora de FM com a mesmíssima programação. Então, e a Rádio Tupi, ela é linda, decorada, foi toda reformada, é a rádio mais bonita por dentro, a mais bem dotada de equipamentos, é toda informatizada de A a Z, não tem nada na Rádio Tupi que não seja informatizado, não, nada vai ao ar sem ser informatizado. A voz do locutor é a única coisa, mesmo assim passa pelos computadores, pelos compressores e tudo mais. E é digitalizado. Uhum. Os comerciais, qualquer coisa que vá ao ar, entrevista de jogadores, seja lá o que for, tudo vai ao ar. Tá, tudo que vai ao ar vai. Tá muito alto ali, né? Fica uma voz no som, não precisa mexer não. Tudo que vai ao ar na Rádio Tupi vai através do computador. Como é que faz isso? Isso vai através de código, né? Tudo tem código, o operador aperta. E é touchscreen, não tem mouse, não tem nada. Né? É tudo coisa de última geração. Quando eu vim e cheguei aqui, a Rádio Tupi não tinha isso. Então esse desafio foi muito grande. Mas graças a Deus a gente venceu, está tudo certo.
Aí depois você saiu, né? Mas antes disso, você foi chefe muito novo, meu querido, de equipe, com 20 e poucos anos, velho.
Não, tinha 30, 31, será?
Isso era uma coisa que atrapalhou também, você ser muito novo para chefiar uma equipe, a gente
conseguiu. Não, mas foi onde eu convenci o João Saldanha. E eu falei, Saldanha, eu sempre fui visto como o cara que pode esperar, porque é novo demais, perdido muito novo, perdido muito novo, perdido muito novo, pode esperar, pode esperar, pode esperar. Então, esses caras todos que estão aí, inclusive a maioria dos que estão sendo dirigidos hoje por mim, embora sejam todos meus amigos e tudo mais, esse pessoal me viu muito criança, e eu preciso que haja um respeito, uma hierarquia e tal, não sei o quê, porque eu quero fazer toda a minha caminhada de chefe de equipe, eu quero que seja uma coisa muito na base da amizade, com toda a liberdade, com franqueza, com alegria. E eu preciso que esses caras me respeitem. Agora, como é que eu vou fazer a transição? Na minha cabeça eu já fiz, mas o que eu vou fazer na cabeça deles? Então, até do ponto de vista psicológico, o cara vai olhar e não sei. Eu queria te pedir essa ajuda. Ele falou, como assim? Eu falei, se você for para a equipe, você vai passar uma confiança muito grande, você vai me dar um... é um aval.
Isso mesmo.
Se o João Saldanha vai, e o chefe aí e tal, pô, se o João Saldanha submete, quem sou eu para não... Mais ou menos o que eu fiz para o Flamengo, em benefício do Flamengo, em 2001, quando o Flamengo foi campeão. O Flamengo tinha um grupo de excelentes jogadores e ninguém respeitava ninguém.
É.
Aí o presidente, conversando comigo, disse, eu convidei 5 técnicos essa semana e ninguém aceitou. Eu vi 5 respostas negativas. E o Flamengo tem um timaço, eu não sei o que eu faço, estou encurralado. Eu falei, contrato o Zagallo. Ele tem mais medalha no peito que esses caras têm de cordão de ouro que eles compram.
É isso mesmo.
Então eles podem ter, você pode chegar na maior estrela lá que ele não tem um décimo do número de títulos do Zagallo. Eles não vão respeitar ninguém. Agora o Zagallo eles vão respeitar. E conclusão, o Flamengo acabou campeão. Então aconteceu isso quando eu trouxe o Saldanha para cá. E o Saldanha falou, não, então eu vou para te dar, você me cantou muito bem cantado, eu vou. Então o Saldanha chegava, olhava a escala de serviço e dizia, chefe, eu estou aonde? Aí dizia, não, João, peraí, você é bem sim. Você, a gente negocia aqui, se for... não, você é o chefe, você manda onde você mandar, eu vou e tal, pá. Ele dava esse testemunho de obediência, coisa que não era do perfil do Saldanha, não, porque ele era bem rebelde, e ele acabou sendo um cordeirinho para me ajudar, e eu tenho uma gratidão eterna a ele. Mas todos os companheiros que passaram aqui tiveram essa postura. O Chico Anísio, quando eu trouxe, fez exatamente isso, como o Apolinho faz hoje. O Apolinho é meu irmão, meu ídolo, eu adoro o Apolinho, tenho intimidade com ele, como ele tem intimidade comigo, as nossas famílias se dão, são íntimas, e o Apolinho
eu não
pede privilégio
nenhum.
Eu às vezes ofereço alguns privilégios pelo nome que ele tem, pela importância que ele tem, pela grife que ele é.
Uhum.
E ele diz, não, você que sabe, o que você fizer, eu cumpro. Então, quer dizer, essa disciplina eu sempre encontrei, também pelo fato de ser absolutamente correto com todo mundo. Eu nunca fiz nenhum tipo de sacanagem com ninguém, nunca botei nenhuma pedra no caminho, porque isso não é realmente o meu feitio. Eu acho que isso é um dever que eu tenho, eu tenho que prestar contas a Deus. Então, eu não posso fazer nenhuma maldade. E não tenho vontade de fazer e não me sinto bem, aliás, pelo contrário. Se eu fizesse maldade com alguém, me sentiria mal. Eu não consigo nem pensar nessa hipótese. E também ganho como retorno essa confiança, esse carinho dos companheiros.
Entendi. Você estava falando da Tupi, aí você ia para a Nacional, né? Te cortei. Depois a Tropical.
Como eu te disse, por aquele problema de a Rádio Tupi querer... Na verdade era uma homenagem, um carinho ao Alceu Camargo, que merece, né, toda a reverência, e quando estava vivo também merecia todo o carinho. Mas a Rádio Tupi vinha numa ascensão dentro de uma linha de modernidade que ele era da escola antiga e acabou não dando certo. Então eu acabei saindo para ir para a Rádio Nacional e encostei. A Rádio Nacional não queria ser líder, não era o objetivo, nem queria incomodar muito as outras emissoras, dito pela própria direção. E aí eu fui para a Tropical, né? A Tropical ganhava com facilidade da Rádio Tupi e ganhava bem. Isso gerou a troca na Rádio Tupi, que tentou outra vez me trazer, mas eu não podia, porque eu tinha compromisso na época. E aí eles acabaram descartando do Alcei. Quando eu voltei, acabou o meu compromisso com a Tropical e que eu voltei para a Rádio Tupi, e aí eu voltei com o Dolcei. Eu era o chefe da equipe e ele era no ar também, assinava a chefia da equipe comigo, embora administrativamente não fosse o chefe, e chegou a fazer uma Copa do Mundo 98, que enriquece o meu currículo, porque o Dolcei era extraordinário, é um locutor fantástico, fabuloso. E para mim, por exemplo, foi uma honra muito grande, um prazer, né? E eu fechei o ciclo de trabalhar com todos os grandes da minha geração, ou dos contemporâneos, embora ele fosse muito mais velho do que eu, mas pelo menos ele chegou a ser contemporâneo, porque estávamos no ar ao mesmo tempo. É. Quando eu comecei, ele já era veterano, mas chegamos a trabalhar juntos. E isso está no meu currículo, graças a Deus.
Benito, como você vê o rádio hoje? Como surge a televisão, muita gente, o rádio vai acabar, aí não acabou. Aí vem a internet, muita gente imagina que o rádio fosse acabar, não acabou. Como é que você está observando o rádio hoje? O rádio está numa crescente? rádio se reencontrou?
Não, o rádio nunca se perdeu. Eu acho que o rádio, ele não acaba. Ele muda de formato. Na origem do rádio, ele era ligado na tomada, na parede, e ficava num ponto fixo. Depois que todo mundo, não sei o que, o rádio vai acabar, porque está surgindo a televisão, é uma mídia, essa palavra mídia nem existia, né? Ele é um veículo novo, o outro tem imagem, não tem, não sei das quantas. Mas veio o transistor, o rádio, ele passou a ser um veículo, quer dizer, ele sempre foi um veículo diferenciado, mas ele passou a ocupar um espaço que antes ele não tinha, porque ele começou a vir no painel dos automóveis, e a pessoa podia pegar o rádio e levar para a rua, o rádio transistor, levar para o estádio, assim, ouvia jogo assim. Aquilo que o cara com a grande magia ouvia em casa, ele passou a ver ao vivo, em loco, mudou inclusive a forma dos locutores, passaram a ter uma narração mais fiel, porque o público estava vendo, antes não estava. E ele mudou, se adaptou com o transistor e tal, não sei o quê. E a televisão, ela não era um veículo fixo. Hoje já nem é tanto mais, já está começando a ficar móvel também. Já tem no celular, já tem não sei o quê, já tem algum. Tem avião, tem alguns automóveis que já tem, embora no painel é proibido, mas põe na marra, nos bancos de trás não é proibido.
Tem ônibus.
É, um ônibus que tem televisão, às vezes a maioria fita, mas tem alguns que tem com real time, né, a transmissão ao vivo mesmo. O rádio passou a ter isso. Chegou a ser feita uma campanha publicitária que só não foi veiculada, não foi posta no ar, porque os donos de rádio são também donos de televisão, na grande maioria. A campanha era o seguinte: o sujeito queria ouvir notícias. Então ele ligava, ele pegava o jornal e começava a ler. Agora a cotação do dólar, ele entrava no chuveiro com o jornal e o jornal se desfazia. Aí, enfim, todo tipo de notícia, né? Resumo do capítulo da novela, ele entrava no banho, se desfazia. Aí a mulher ia ler sobre moda, não sei o que, mas entrava e se desfazia. E tudo que ia ser feito com o jornal não podia ser feito. E com a televisão também aconteciam esses embaraços. O cara queria sair, não podia ver. O outro estava dirigindo, olhava a televisão, batia com o carro. Tava... E aí veio um bonitão lá que tomava banho ouvindo rádio, dirigia ouvindo rádio, nadava. Ele podia fazer qualquer coisa ouvindo rádio. Porque o rádio você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Não importa o que você esteja fazendo, você pode ouvir rádio. Seja o que for, você pode ouvir rádio. Já os outros veículos, pela sua especificidade, não podem. E não é demérito deles, não, é o perfil. Então essa campanha não foi ao ar porque ela era muito agressiva para os outros meios que não o rádio. Mas de certa forma, só para avivar e lembrar as pessoas que o rádio, ele tem uma importância por ser móvel totalmente. Então a facilidade que ele tem de adaptação, por exemplo, na internet, que é uma mídia convergente, a televisão convencional vai acabar. Vai para a internet. E o rádio, cupilha, tal, não sei o quê, o rádio parede, vai tudo peça de museu, vai tudo para a internet. Tudo será, em última análise, uma grande peça de computador, onde você tem tudo, todas as plataformas, todas as mídias, todas as televisões. E cada vez com maior sofisticação. O rádio, o FM, que hoje já tem som estéreo, tem no rádio digital vai ter som de CD, e ele virá acompanhado de três canais. Você vai botar no carro, por exemplo, você vai ter três rádios Tupi, AM, três rádios Tupi em FM. Você vai ter uma mídia com gráficos, com informação de trânsito que o repórter vai dar mostrando o local do trânsito, o repórter vai estar com uma câmera, quer dizer, o rádio vai ser também mostrado. A Rádio Tupi hoje já é mostrada, né? Porque todas as transmissões, por exemplo, na cabine tem câmera, o estúdio tem câmera. Então, o modo de comunicação, a plataforma em que está sendo utilizada, isso aí vai sofrendo algum tipo de alteração, ou vai incorporando a tecnologia nova. Então muda o formato, Mas no rádio não vai acabar, a televisão não vai acabar, o cinema. Sabe, o cinema vai acabar, porque agora a pessoa fica em casa, tá aí, o cinema está aí vivo. Não vai acabar nada. Não vai acabar nada. Tudo que tem aí não vai acabar. O próprio jornal impresso, que com a internet iria morrer, não morreu. Ah, vai diminuir o número de pessoas que vai estar interessado nisso? Não. Você tá, na verdade, você tem hoje tantas mídias, tantas formas alternativas de consumir o produto, que diminui o percentual de cada mídia. Mas em compensação aumenta a população. Hoje a Rádio Tupi tem mais ouvintes do que ela tinha. A Rádio Globo, que é a segunda colocada, tem mais ouvintes do que tinha. Então o rádio não andou para trás, ele andou para frente. Ah, mas não existia. A TV Globo detém audiência extraordinária aqui no Rio. São Paulo nem tanto, mas no Brasil todo era líder. E ela diminuiu o número de telespectadores? Não, aumentou. Diminuiu o percentual. Por quê? Porque chegaram outras mídias. E a Rádio Tupi, o cara não está ouvindo no rádio de pilha. Tá, mas ele está ouvindo no telefone celular. Para mim, tanto faz que ele ouça no celular, no computador, no rádio de pilha, no rádio do carro, no rádio fixo, na tomada, no aparelho de som, no 3 em 1, no microsystem. Eu não quero nem saber, eu quero saber que ele ouça a Rádio Tupi. A única coisa que importa é ele ouvir a Rádio Tupi. Plataforma que ele está utilizando não importa.
Entendi. Penido, para você poder alcançar essa excelência como locutor, como chefe de equipe, se cobra muito, você trabalha 8 horas, você trabalha mais em casa, tá pensando em Tupi, como é que é essa coisa?
Ah, eu trabalho muito. Muito mais do que eu gostaria. O número de horas é muito grande, inclusive por causa da internet. Por exemplo, eu estou aqui fazendo eu trabalho em geral com uma média de 15 dias de antecedência. O jogo em si, as providências administrativas, viagem, passagem e tal, não sei o que, que tem o Paulo Júnior que faz para mim, mas eu que determino o que vai ser feito. E aí tem o jogo em si, ele começa 4 dias antes, 5 dias antes. A logística, a montagem disso tudo. Então, acabo trabalhando.
Tipo, o próximo jogo que você vai fazer é Flamengo e Cruzeiro, acho que é domingo.
Não, o próximo jogo que eu vou fazer é Botafogo e Figueirense, sábado.
Sábado.
Quer dizer, na verdade, eu vou fazer amanhã, quarta-feira. Eu vou fazer Vasco e Universitário, sábado eu vou fazer Botafogo e Figueirense, domingo eu vou fazer Vasco e Santos.
São jogos que você já está trabalhando?
Eu já estou trabalhando nisso há algum tempo. Esses jogos. Porque tem mil detalhes do ponto de vista administrativo. O setorista do Vasco está de férias, o que está fazendo o lugar dele não tem vacina para entrada no Peru, foi um outro repórter deslocado. Então, essas providências administrativas, elas demandam boa parte do dia. Eu tenho uma agência de publicidade, tenho que ficar fazendo também, manter os meus contatos com clientes, com anunciantes da Rádio Tupi, fazer o lado social com esses anunciantes. Tem as outras questões ligadas ao Departamento de Esporte, que são da área administrativa, com a Embratel, contatos, reuniões, camarote do Engenhão, compra, renovação. Enfim, o que não falta é reunião com o cliente, o que não falta é compromisso, entendeu? Tem uma quantidade bastante, bastante grande. E na rádio eu não tenho horário, né? Eu chego a hora que eu quero e saio a hora que eu quero, mas no horário da programação, sobretudo na parte da tarde, tá? Eu estou aqui todo dia, trabalho sem folga, eu só posso folgar sábado. Se sábado eu trabalhar, pronto, fiquei sem folga. Porque durante a semana eu posso folgar se eu quiser, mas eu não consigo, né? Porque o dever fala mais alto.
É a cobrança pelo resultado, que o nível da Tupi não pode cair?
É, a Tupi tem uma concorrente muito grande, muito forte, que é a Rádio Globo. Então a Rádio Tupi tem que faturar mais, ser líder, dar mais audiência e dar mais lucro. Porque a Rádio Tupi tem um grupo de comunicação muito forte, mas não tem ninguém, não tem uma holding lá para financiar. Na Rádio Globo, se tem os seus sistemas próprios, a Rádio Tupi tem os seus. Os da Rádio Tupi são assim. Então a gente trabalha aqui dentro dos padrões daqui. Quando eu trabalhava na Rádio Globo, eu trabalhava, lógico, lá na Rádio Globo também não exercia cargo de direção, mas tinha as minhas outras obrigações, né?
Pedro, acho que mais 6 perguntas eu te libero. Como é que você está vendo essa questão da realização da Copa do Mundo e da Olimpíada, e da Paralimpíada, né, que é a Olimpíada disputada por deficientes no Brasil? Você acha que é uma boa, vai deixar um bom legado, ou você tem alguma preocupação?
Não, eu acho que é uma boa. O legado vai depender da seriedade das pessoas, né, que está sendo posta em xeque agora. Mas em todos os países que houve Copa do Mundo, alguma coisa de bom sempre ficou, alguma coisa boa.
A própria África do Sul, né? As pessoas, vai ter condições, não vai? E saiu. E de quem foi isso que foi muito bom?
Eu, por exemplo, diziam barbaridades da África do Sul, eu adorei. Eu conhecia outros países da África, né? E fiquei encantado com a África do Sul. Em alguns aspectos, evidentemente, lógico, não está no nível do Brasil. Mas, em compensação, há outros componentes que aqui são gargalos da nossa sociedade e que lá são extraordinariamente bons. Os aeroportos lá envergonham os daqui. A frota de carros de lá humilha os nossos. É comparável à da Alemanha. E as estradas de lá são do nível da Alemanha, Estados Unidos, França, Japão. Então, a água potável, que aqui no Brasil nós não temos, ela tem muitos valores, além de cidades bonitas. Joanesburgo tem uma parte muito pobre, muito feia, mas tem uma parte muito nobre e muito linda, que onde nós ficamos hospedados em Sandton, ele não perde para nenhum país do primeiro mundo em nenhum item. Beleza, conforto, segurança, tudo. Visual maravilhoso, tudo muito bem feito, esmeradamente feito. Shoppings com uma quantidade absurda. As rodovias, as estradas, as ruas são todas elas amplas, largas. Aqui a gente tem uma linha amarela, uma Avenida Brasil mequetrefe. Lá tem linha amarela, verde, azul, cor de abóbora, tudo que você imaginar, e melhor do que a nossa linha amarela aqui. E a Avenida Brasil deles lá, que é a equivalente, que é a M1, Metropolitan 1, é um show. A Avenida Brasil não pega infanto juvenil perto dela. Então tudo lá é muito bom nesse aspecto. Tem alguns bolsões, tem alguns problemas, tem. Mas, por exemplo, os problemas graves da África do Sul, por exemplo, que é apartheid e tal, zero. Eu pelo menos fiquei 40 dias lá, eu não vi um único incidente dessa natureza, muito pelo contrário, casais de negros com brancas e brancas e o inverso, e as pessoas vivendo em total harmonia. A nova geração, talvez a geração Y, muito alegre, muito feliz, muito culta. É um país maravilhoso. Ah, não tem infraestrutura de transporte. Está começando agora, viu? Mas é a 15ª economia do mundo. Hoje, exatamente, eu não sei como é que ela está situada, que isso muda, né? Mas acabou de entrar para os BRICS, está melhorando. E é um país muito bonito, e as coisas funcionaram. A internet lá era mais lenta que a tartaruga. Já melhorou. Não é boa, mas no Brasil também não é. Nesse nível, eu só encontrei no Japão, nos Estados Unidos e na Alemanha.
Entendi.
Nesse nível que a gente quer. Lógico que na África do Sul não tem nem a metade disso, mas está a caminho de ter. Aqui no Brasil também não tem, eu acho que vai melhorar muito, até porque tem que melhorar mesmo, que é uma das obrigações. E isso o governo vai fazer, querendo ou não querendo. Vai melhorar os estádios, construir alguns desnecessários, gastou o triplo do que precisava no Maracanã. Tudo isso a gente sabe. Agora, tirando esses erros, muita coisa vai acontecer de bom. Isso eu não tenho a menor dúvida. E isso falando da Copa do Mundo. Na Olimpíada, é isso e mais alguma coisa.
Que vem depois, né? Você acaba até que valoriza a cidade, né? Porque você...
Indubitavelmente.
Valoriza a cidade. Querida, agora antes de perguntar a pergunta. Vocês que trabalham em equipe de esporte, né? Como vocês ficam num monte de clube do Rio, do Brasil e do mundo, você tem que ficar ligado o tempo inteiro para ver o que está acontecendo, se alguém foi mandado embora, se alguém contratou alguém, ou essa neurose não existe?
Existe. Isso é o lado estressante da profissão. Existe.
Saber se a outra deu na frente, quem contratou esse, quem... Isso é o tempo todo?
É, isso faz a diferença, né? O ônus da liderança, né? Então, nossa programação é ao vivo.
Eu me lembro mesmo da programação do BRF pelo Vasco em 89, vocês estavam de manhã cobrindo a negociação. Naquela briga, seria vir pro Vasco e você ficar no Flamengo, você lembra?
É, Tupi tem o dever de fazer essas coberturas, como fez com o Romário, com o Edmundo, na saída do Romário para o Flamengo, na saída do Romário para o Vasco, na ida para o Fluminense, na volta para o Vasco. Sim. Tudo o Rádio Tupi deu na frente sempre, o Edmundo. Tudo isso. A gente tem, por isso que a gente tem um plantão permanente aqui, com no mínimo duas ou três pessoas.
De manhã?
De madrugada, inclusive, de manhã tem mais gente.
De madrugada fica quem aqui?
É, uma escala em rodízio.
Ah, entendi. Caramba. E, dependendo do que você faz, para assim, o seu preparativo para poder fazer a narração de um jogo de futebol, você...
Rezo. Rezo, peço a Deus que ajude, que ilumine, que proteja, que a transmissão gere uma boa audiência, que eu esteja inspirado o suficiente para ter um raciocínio bastante claro no... na narrativa, para ser fiel ao lance, para obter êxito. E como eu confio muito em Deus e ando sempre com Deus, as coisas funcionam. No mais, eu não tenho nenhuma neurose. Lógico, eu me preocupo, tomo cuidados, né? Véspera de jogo, tá chovendo, eu não saio, eu evito. Por exemplo, eu não tenho alergia, pelo menos que eu saiba, eu não tenho alergia a nada. Eu tenho o hábito, por segurança, eu só ando, eu estou permanentemente atento, não estou permanentemente fechado, mas sempre no carro com o ar ligado, com os vidros fechados, em casa, durmo com o ar ligado, não tenho nenhum problema, mas eu não me exponho, por exemplo, ficar molhado, levando vento para ficar rouco e tal, isso eu evito. Lógico que às vezes não tem jeito, né? Por exemplo, na Copa do Mundo não tem como evitar. Graças a Deus, na África do Sul não choveu dia nenhum. A sua Copa do Mundo começou e acabou, não choveu dia nenhum em lugar nenhum. Dos que eu estava, nas cidades que eu fui, né? Uhum. Não choveu em Cape Town, não choveu em Durban, não choveu em Porto Elizabeth, não choveu em Joanesburgo, não choveu em Pretória, não choveu... Enfim, onde eu fui, não choveu. E... aqui no dia a dia, eu procuro tomar esses cuidados, evitar lugares mais possíveis de causar algum tipo de dano, algum tipo de transtorno que possa refletir no trabalho. Mas isso é muito pouco também, é fácil. Não fico chupando gelo de brincadeira para evitar problema. Mas não faço assim nada de muito especial, não.
E o que você aconselha para uma pessoa que quiser ser um locutor esportivo? O que ela tem que fazer com isso?
Ela pode ter que fazer muita coisa. Mas a primeira é ter uma vocação, mas tem que ter vocação mesmo. E se entregar, de mergulhar nisso, se entregar à causa.
Estudar muito.
Estudar bastante. E acompanhar futebol. Não só o futebol, os outros esportes também. Mas basicamente o futebol, que é o carro-chefe, né, o que puxa tudo. Acompanhar, mas acompanhar mesmo, não é mais ou menos, não. Mergulhar fundo, nadar na superfície, não dá, não. Tem que mergulhar fundo. E aí, ralar. Abrir mão de feriado, dia santo. Tem negócio de finados, Natal, Réveillon, aniversário de casamento, próprio aniversário. Os meus últimos 15 aniversários eu trabalhei pelo menos 12.
Gente.
E não importa. Nosso aniversário é 5 de abril. 5 de abril sempre tem jogo.
Impressionante. Menino, olha, obrigadão pela oportunidade que você nos deu de receber aqui na sua sala para poder gravar a sua entrevista. Nós vamos colocar no site da associação e vamos fazer um CD.
Minha sala e sua casa.
Obrigado. E vamos fazer um CD. Obrigadão aí pela oportunidade.
Eu quero ver esse CD.
Assim que eu não tinha, eu mando para você aqui. Tá bom?
Tá legal.
Obrigadaço. Pode fechar.